Deputados, reiniciávamos os nossos trabalhos. Temos aqui dois pontos ainda na ordem de trabalhos para analisarmos. Portanto, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Reiniciávamos os nossos trabalhos com o nosso ponto 6, não é? Em que. Ponto 6, que discussão e votação do relatório final da petição 266/13/2 requerem a construção de um novo centro de saúde da Baixa da Banheira. Relatora, a senhora deputada Maria Mercedes Borges, a quem dou desde já a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e as minhas primeiras palavras são o meu pedido de desculpas por não ter conseguido chegar a tempo e horas, mas como estou noutra comissão também andar a rolar de um lado para o outro, criou aqui alguma entropia. Eu vou ser muito objetiva na apresentação da petição 266, em que 13ª, que requerem a construção de um novo Centro de Saúde da Baixa da Banheira, que deu entrada na Assembleia da República a 3 de março de 2017 e que, no cumprimento da Lei do Exercício do Direito de Petição, foi aceite e, por determinação do Sr. Presidente da Assembleia da República, baixou à Comissão de Saúde. Na reunião ordinária desta Comissão, de 15 de março de 2017, foi esta petição admitida e nomeada como relatora à deputada que agora apresenta este relatório final. O ponto 2, o objeto da petição, a petição requer a construção de um novo centro de saúde na Baixa da Banheira. Consideram que, e cito, o centro de saúde da Baixa da Banheira funciona há mais de 40 anos num edifício de quarto andar, foi construído para a habitação e que, embora sofrendo pequenas adaptações, continua cada vez com maior expressão a não ter as mínimas condições para que ali se prestem com dignidade que se impõe os cuidados de saúde primários aos mais de 2.000 utentes desta freguesia. Sentem também falta, não estão reunidas as condições de acessibilidades para os utentes e a inexistência de condições também de segurança, do equipamento que não responde às necessidades, e salientam também que a Câmara Municipal da Moita já disponibilizou o respectivo terreno. Cito também que, segundo o provedor de justiça, a ARS Lisboa e Vale do Tejo já mapeou a construção de um novo edifício para 2017 e 2008. E é neste sentido que os peticionários pretendem que seja construído um novo edifício. Análise da petição. Esta petição, como já referi, deu entrada a 3 de março, na reunião de 2017, na reunião de 15 de março de 2017, foi aprovada a nota de admissibilidade e, consequentemente, nota essa que faz parte integrante deste relatório, foi formalmente admitida, na medida em que não reunia todas as condições necessárias e nada a impedia para ser liminarmente indeferida. A petição foi exercida coletivamente, foi subscrita por 2.415 cidadãos com assinaturas validadas pelos competentes serviços da Assembleia da República. Consultado o site, verifica-se que há mais, mas foram validadas estas. Sendo o primeiro subscritor José Manuel Fernandes, da Comissão de Utentes de Saúde da Baixa da Banheira. Da análise da petição, resulta que o objeto está devidamente especificado e o texto é inteligível. Pelo facto de ser subscrita por mais de 1.000 assinaturas, foi publicada no Diário da Assembleia da República, na segunda série B, no número 41, 13º, segunda, de 21 de abril de 2017. por esta petição ser subscrita por 2.415 cidadãos devidamente identificados, é obrigatória a audição dos peticionários, não sendo, portanto, obrigatória a sua apreciação pelo Plenário da Assembleia da República. E como em ponto 4, as diligências efetuadas pela Comissão, os peticionários foram ouvidos em audição pela deputada relatora no dia 29 de março foi 2017, peço desculpa, estava a confundir com o outro trabalho. Tiveram presentes nessa audição o deputado José António Silva, do PSD, a deputada Eurídice Pereira, do PS, a deputada Paula Santos, do PCP. Em representação dos peticionários, tiveram presentes José Manuel Lopes Fernandes, primeiro peticionário da Comissão de Utentes de Saúde da Baixa da Banheira, que se fez acompanhar também de Sr. Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Val da Moreira, o Sr. Manuel Cerqueira, a Sra. Dona Emília Luís e o Sr. Albino Casadinho. Conforme consta do relatório da audiência, o primeiro peticionário defendeu o que consta na petição e que já citei, portanto, a necessidade de construção do novo edifício do Centro de Saúde, a falta de médicos, o facto de existir um protocolo assinado entre o Ministério da Saúde e a Câmara Municipal da Moita, e o Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Val da Moreira, Nuno Cavaco, manifestou preocupação pelo atraso na construção do Centro de Saúde e pela dificuldade na colocação de recursos humanos. Os senhores deputados presentes colocaram várias questões e isso consta do relatório da audição a esta petição. Foram dados os devidos esclarecimentos, que são também no relatório da petição e alguns constam deste relatório final, que me dispenso de ler. Foi solicitado, entretanto, informação ao Governo, designadamente ao Sr. Ministro da Saúde, através do ofício 53/CS-2017, de 12 de abril de 2017, sob a pretensão expressa aos peticionários. Até ao momento ainda não foi elaborado, em que foi elaborado o relatório, não tinha sido recebida a informação, a resposta do Sr. Ministro. Não sei se não chegou, continua a não ter chegado. Não tenho opinião a formalizar e, portanto, sou a proposta de relatório final tem como parecer que o objeto da petição número 266, em que requerem a construção do novo centro de saúde da Baixa da Banheira, está bem especificado, bem como se encontram inteiramente preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação definidos no artigo 9º da Lei de Exercício do Direito de Petição número 2, que deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares para eventual exercício do disposto na linha C do número 1 do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito de Petição, a elaboração para ulterior subscrição por qualquer deputado ou grupo parlamentar da medida legislativa que se mostre justificada. Ponto 3, que o presente relatório deve ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E o ponto 4, concluídas as diligências supra-referidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório aos peticionários, através do primeiro subscritor, o Sr. José Manuel Fernandes, nos termos da Lei do Exercício de Direito de Petição e arquivada a presente petição. Estou ao dispor para as questões que desejem colocar. Eu só acho que está errada aqui a data da reunião da audição aos peticionários, que terá que ser corrigida, porque penso que não é nesta data, é noutra data, e eu proponho-me a corrigir essa data. Ao dispor.
Senhora Deputada, aproveito para a saudar pela apresentação e pelo relatório que nos apresentou e dava a palavra à Senhora Deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Senhora Deputada Relatora. Queria, no entanto, dizer o seguinte. Este relatório enferma aqui de alguma falta de objetividade, porque o relatório é omisso naquilo que é essencial, que é o desenvolvimento que este processo já teve entretanto. Passo a explicar. Em momento algum, o texto do relatório faz qualquer tipo de referência. Isto está para aqui fazer um som? É o meu?
É
estava eu a dizer, que o relatório é absolutamente omisso sobre o desenvolvimento ocorrido relativamente a este processo. Quem lê aquilo desconhece em absoluto o ponto em que estamos, porque tudo fala no passado. E eu queria aqui recordar que esta petição foi entregue na Assembleia da República no dia 3 de março, à tarde, porque de manhã, nesse dia, decorreu numa escola da Baixa da Banheira a assinatura do protocolo, aliás chama-se Protocolo de Cooperação entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e do Vale do Tejo e o município da Moita para a instalação da Unidade de Saúde da Baixa da Banheira. Eu estive presente, foi um ato público, portanto é público a existência deste protocolo para a construção do novo Centro de Saúde da Baixa da Banheira. Portanto, ele não pode ser omisso. Mas mesmo que o argumento fosse que, perguntado ao Governo, o Governo não respondeu, não colhia, porque na audição com os peticionários, eu própria, recordar-se-á, falei deste assunto, disse exatamente isto, aliás, por curiosidade, inclusive, é da data, do facto do protocolo ter sido assinado de manhã e da petição ter sido entregue à tarde. E mais, apesar da petição não fazer qualquer referência à questão dos médicos a dar assistência no Centro de Saúde da Baixa da Banheira, os peticionários falaram do assunto, e bem, como é evidente, é também uma preocupação, mas não é assunto da petição, e isso vem expresso aqui no relatório, mas não vem expresso no relatório a intervenção que eu fiz nessa audição, onde referi que foi aberto concurso para o acesso do Arco Ribeirinho, de onde consta este Centro de Saúde da Baixa da Banheira, e onde estavam previstas as admissões de 9 médicos de família, e o concurso apenas conseguiu que fossem recrutados 2. Mas eu referi nesse dia que, e também é público porque consta de uma portaria, que a portaria que define as áreas carenciadas para aquele recrutamento com requisitos diferentes para os médicos que são admitidos, passou a incluir o Arco Ribeirinho, perdão, o acesso do Arco Ribeirinho, até pela primeira vez, exatamente pela dificuldade de recrutamento dos médicos de família por concurso normal. Ora bem, mas volto a dizer, não sendo assunto da proposta esta segunda parte, é verdade que consta aquilo que os peticionários referiram, mas não consta aquilo que eu própria mencionei, ou a própria relatora, uma vez que tudo isto é público e existe, poderia transpor para, e devia transpor para o relatório. Mas situando-me concretamente na questão da unidade de saúde, não pode o relatório omitir a existência do protocolo de cooperação, tanto mais que, e aqui basta também uma atenção a acompanhar o processo para se saber, mas até admito que aqui pudesse resultar da pergunta, da resposta do Governo que não a deu. Neste momento, até já está feito o estudo prévio da arquitetura, que está na posse do município, e neste momento está a cargo do município, neste preciso momento, os passos seguintes está a cargo do município, porque, de acordo com este protocolo de cooperação, lhes cabe lançar agora o procedimento para a elaboração dos projetos de execução na especialidade, bem como vão ter necessidade de enviar à ARS a planta de implantação do Centro de Saúde, porque é verdade que o município fez a cedência de um terreno e muito bem localizado, até porque se alterou o terreno inicial que estava cedido e muito bem localizado, mas é necessária esta planta de implantação para que se acerte definitivamente a implantação no terreno do sítio exatamente onde fica o edifício, porque a Câmara tem que fazer a marcação das acessibilidades. Resta também dizer que a cooperação entre o Ministério da Saúde e o município está a decorrer com toda a normalidade e está a decorrer bem. Portanto, nós estamos numa fase muito à frente relativamente ao processo e nada disto o relatório refere. Eu faria uma sugestão. E a sugestão era que o relatório não fosse, obviamente, hoje aprovado, que pudesse vir a incluir estes dados que são públicos e, se não se quiser que se incluam os dados que são públicos, porque o Ministério não respondeu, há uma coisa que eu quero, enquanto participante na audição,
é que tudo o que eu disse aqui, eu disse na audição com os peticionários e quero que fique aqui espelhado no relatório, nas diligências efetuadas pela Comissão, onde menciona que eu e mais deputados estivemos presentes nessa audição. Portanto, pedia, portanto, a retirada deste relatório e a sua apresentação em próxima reunião, para que ele possa ser completado em todos os dados que permitirão, como é evidente, a quem lê saber a realidade dos factos e não apenas aquilo que já é, faz parte do passado. E muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tenho todo o gosto. Para já agradeço os comentários da Sra. Deputada Eurídice. E apraz-me dizer-lhe que o relatório foi feito com a máxima das isenções, porque é o modelo que utilizo, independentemente de ser para esta comissão ou para outra, utilizo sempre o mesmo modelo. Relativamente à questão de... Eu não pus as palavras da Sra. Deputada, como não coloquei as palavras de nenhum dos senhores deputados, porque aí eu vou fazer uma síntese. E a síntese é feita pelos serviços, para a Sra. Doutora Rosa Nunes, que faz uma síntese, que eu digo que é parte, como anexo e partes integrantes, a nota de admissibilidade e o relatório da audição. Faz parte dos anexos, integro sempre o relatório da audição, pese embora alguns colegas façam relatórios de petições que não consideram parte integrante, porque fica a gravação. E a gravação é que é o relato integral do que cada um de nós disse. Há, no entanto, uma breve síntese que é feita, que é um género de uma ata, que é feita pelos serviços e que eu considero sempre, e que está no texto, se não me engano, se conforme consta do relatório da audiência, portanto, isto consta sempre, e é nesse relatório que eu ponho a parte apenas dos peticionários e remeto para o relatório, a audição. O Governo não respondeu, eu não posso pôr aquilo que o Governo, que a Sra. Deputada diz em nome do Governo e considera que é público e que efetivamente referiu na audição, mas que o Governo tem a obrigação e o dever de responder e, por isso, eu não vou pôr aqui aquilo que eu não tenho validade, nem tenho que ir como relatora e não vi isso feito em lado nenhum. É o primeiro caso que me estão a pedir que vá confirmar as palavras da Sra. Deputada como deputada relatora. Eu não confirmo as afirmações nem da senhora deputada, nem de nenhum senhor deputado. Eu remito-me a relatar factos. E factos são estes. O Governo não respondeu. E não tendo respondido, e tendo sido já questionada, porque a minha petição esperou tempo para além daquele que é permitido em termos da regulamentação que está prevista, eu não posso estar aqui a pôr que está feito ou que não está feito, se foi lançado concurso ou não foi lançado. Isso está aqui dito no relatório da audiência, não posso meter-lo, remeto para o relatório da audiência, mas para citar a senhora deputada, terei que citar todos os senhores deputados. Então vou fazer uma citação na íntegra da audiência. Não é isso que se pede aos senhores deputados, só se esta comissão é uma exceção. E aí eu submeto-me, porque sou só suplente. Se é uma exceção e em todas as petições são citados tudo o que é dito pelos senhores deputados nas audiências, aí eu submeto-me já. Se é uma exceção que me estão a pedir, aí peço imensa desculpa, remeto para o facto do Governo não ter respondido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra, vou dizer que não há exceções aqui, é a regra normal, o documento está citado, é isso que costumamos fazer, pelo menos enquanto eu sou o Presidente. Dou a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, faz favor.
Eu queria reafirmar aquilo que disse, e o que disse foi o seguinte. O acordo, não há concurso nenhum aberto, há um acordo que é público, que teve uma cerimónia. Eu penso que, aliás, a senhora deputada provavelmente até foi indicada pelo seu grupo parlamentar como relatora por ser eleita pelo Distrito de Setúbal e, portanto, conhecer a realidade. O acordo foi público, foi um ato perfeitamente público, numa escola pública, em que fomos todos convidados a estar presentes. E, portanto, a omissão num relatório desta natureza, de todos os factos desenvolvidos perante a construção de um centro de saúde, não é aceitável. É um mau relatório que nós, obviamente, não aceitaremos. Aquilo que eu lhe disse, senhora deputada relatora, foi que das duas uma, ou assumia, como é evidente, aquilo que é público, escrevia os passos seguintes e que já existe um acordo firmado entre a ARS e o município da Moita, ou pus-lhe a alternativa, não querendo fazer isso, transcreve, e eu tenho o direito, não é exceções, tenho o direito de o fazer, como os outros deputados que participaram na reunião têm o direito de querer ver transcrito no relatório aquilo que escreveram, aquilo que disseram. Portanto, solicito que aquilo que eu refiro esteja expresso, já que a senhora a relatora não fez a investigação devida para poder completar o relatório. Se não fizer isto, somos forçados, porque ele não é de facto objetivo nem factual, somos forçados a votar contra o relatório, que é uma coisa que seria francamente desagradável, não é?
Senhora Deputada, eu peço que essa parte da questão da reunião e da audição está esclarecida, porque está em anexo ao documento que produzido. As outras questões, isto é explícito. A senhora deputada fez uma sugestão à senhora deputada relatora. A senhora deputada relatora respondeu, disse que não colocava. Portanto, passamos à votação. Penso que não há... Faz favor, senhora deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, eu gostaria só de uma sugestão, um comentário, como entenderem, porque eu creio que as questões que estão aqui a ser suscitadas, havendo naturalmente vontade por parte de todos, poderiam ser consideradas ou não ser consideradas. Obviamente que a senhora deputada está a solicitar, eu conto muito aquilo que entendo, é que a sua intervenção possa ser transcrita na parte das diligências efetuadas. A única questão que eu tenho a colocar sobre isso é se há de um senhor deputado, tem que ser de todos.
Tem que ser de todos, mas está em anexo.
Uma síntese daquilo que referirem, não me choca, tenho visto outros relatórios de outras petições em que na parte das diligências efetuadas vem uma referência àquilo que os vários deputados colocaram e disseram na intervenção, não acho que seja nada de extraordinário, que deve corresponder, obviamente, àquilo que cada um referiu. Essa era a sugestão que fazia para, ou seja, já foi feita, mas eu creio que, havendo boa vontade de todos, poderia ser feita, e no quadro da intervenção de cada um, só responsabiliza naturalmente o próprio, como é óbvio, tendo em conta aquilo que foi referido. Creio que era possível procurar um consenso relativamente a esta matéria. Se não for possível, para não estar a pedir a palavra novamente, eu solicitava ao Sr. Presidente, então, se não for aceito por parte da Sra. Deputada Relatora, eu solicitava o adiamento da votação deste relatório.
Sra. Deputada Relatora, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Costumo ser uma pessoa de consensos, não costumo ser uma pessoa de confrontos. Mas a forma de designar um relatório, que é normal fazer-se em toda e qualquer outra situação, como um mau relatório, só porque não tem a posição do Governo, quando o Governo não respondeu, é no mínimo de uma pouca delicadeza. Estou a falar para a senhora deputada. É no mínimo de uma indelicadeza extrema, extrema. Mas pronto, tanto mais que eu tenho o cuidado de remeter, eu não omiti, eu remeti para o relatório que foi feito pelos serviços e por quem teve a acompanhar-nos, foi a senhora doutora a acompanhar-nos, foi a senhora doutora Rosa Nunes. Portanto, eu omiti para isso. Eu não omiti nada, senhora deputada. Eu não omiti nada, porque eu não tenho nenhum elemento que me diga. Sr. Deputada votará como entender, eu não omiti. Eu vou pedir, e se o Sr. Presidente permitir, que seja feita uma ata que cite ipsis verbis o que foi dito para as senhoras deputadas, ipsis verbis, porque na ata não está cá, está uma síntese das intervenções de todos os senhores deputados, não está ipsis verbis, e eu não vou fazer a ata dos serviços, e como tal, não vou. A ata está aqui, é o que os seus deputados dizem, apenso a esta ata, está a gravação áudio ou vídeo, não sei, não há gravação áudio?
Senhora deputada, se me permite interromper, em princípio não há, porque não é norma fazer-se gravação de áudio deste tipo de audições. Falámos já aqui, vamos passar a fazer, mas o que temos é esta ata, que, esta ata, este resumo da ata e das intervenções, que é o normal que sempre se fez ao longo de dezenas de anos, para não dizer desde o 25 de Abril, aqui na Comissão de Saúde. Tem a palavra.
Senhor Presidente, eu quero chegar a um consenso, Senhor Presidente. Agora, eu não posso é ser eu a estar a pôr as pressões que os senhores deputados pretendem. Eu não posso, eu tenho que me remeter à ata que foi feita pelos serviços. Está cá feita referência. Relativamente à questão de dizer que foi um acordo, Sr. Deputada, se houver na ata referência que foi que a Sra. Deputada disse isso e que está expresso, e se quiserem melhorar o enquadramento, eu estou disponível. Também estou disponível a esperar pela próxima semana, pela minha parte, ou esperar até ao início dos trabalhos, desde que não seja eu a responsável por mais um atraso, para o Governo responder.
Muito bem, Sra. Deputada, fica esclarecida. Há uma proposta da Sra. Deputada Paula do PCP. Nós vamos marcar uma reunião já de seguida, que é o ponto a seguir que temos, para a audição do Sr. Ministro e para tratar de mais algo, dois ou três questões que ficam pendentes, e, portanto, ponha à votação o adiamento, e há o consentimento da Sra. Deputada Relatora de colocar o adiamento desta situação. Os serviços irão verificar se há ou não há, em princípio não há, se houver farão uma ata e pedirão uma ata, se não houver vamos verificar o que é que há em termos do resumo ou do sumário executivo dessa reunião. Portanto, eu não dou mais a palavra a ninguém. Vou colocar à votação e vamos adiar. Quem vota a favor do adiamento? Quem vota, peço desculpa, pronto, é mais fácil. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, o adiamento para a próxima reunião. Não vale a pena estarmos aqui, senhores deputados, já esclarecemos todos os assuntos. O ponto seguinte que tenho para vos apresentar será a audição do senhor ministro. Nós vamos propor que só temos estes dois dias, ao dia 18 ou dia 19, que é terça ou quarta. Vamos colocar também ao senhor ministro, ou terça de manhã, ou quarta de manhã, ou terça ao fim da tarde, ou quarta ao fim da tarde, depois do plenário. Não temos mais hipótese nenhuma de fazer noutra altura. Teremos também de fazer, e vamos aproveitar, tudo o que haja para aprovarmos, será feito assim. Nessa reunião pedirei, como é habitual, aos senhores deputados e aos grupos parlamentares, para qualquer aprovação, porque de redações, as aprovações que poderemos ter, redações ou outros, que faremos circular por todos, como é norma fazermos, se assim aceitarem, mas nessa altura o farei. Voltamos outra vez, finalizadas estas questões, fiz a projeção de quando é que seria a reunião onde estará o Sr. Ministro, portanto, ao 18 ou 19, ou de manhã ou ao fim do dia, para podermos ter aqui, finalizarmos os nossos trabalhos. Repescava aqui a situação da questão da proposta de lei 34 sobre os atos, e que repescámos com o pedido do Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho de retirar e adiar a discussão desta situação, e ao mesmo tempo que está implícito, eu acho que se calhar até começamos, que é pedirmos o adiamento pedirmos a prorrogação do prazo da Comissão. Eu penso que um assunto e outro são iguais, podemos até depois votar a questão do adiamento, portanto, a prorrogação do prazo por mais 90 dias. Eu dou a palavra aos senhores deputados e começava pelo senhor deputado coordenador do Grupo de Trabalho para retomarmos esta discussão só. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer, muito resumidamente, que nos submeteremos à votação do requerimento e estamos inteiramente de acordo com a metodologia utilizada pelo Sr. Presidente neste momento. Muito bem.
Muito obrigado. Portanto, vou colocar à votação, a primeira, como não há mais intervenções, a questão da votação da prorrogação do prazo deste grupo de trabalho. Portanto, há uma proposta que é de voltar, portanto, o grupo de trabalho a reunir e de voltar atrás com a questão das votações iniciais que foram feitas. se for o caso, não sei, não faço ideia. Eu, como não coordeno o grupo de trabalho, nem tenho nada a ver com o grupo de trabalho, só quando os temas vêm aqui à comissão é que assumirei essa parte, e até nisso tenho esclarecido alguns senhores jornalistas e outros que eu serei das pessoas que menos têm a ver com algumas situações. Portanto, vou colocar à votação o requerimento para podermos prorrogar por mais 90 dias o funcionamento do grupo de trabalho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do CDS-PP e do PSD. Mas não tenho outros assuntos, senhores deputados, dava por finalizada a nossa reunião. Muito obrigado.